Gente, eu ia encerrar aqui o programa, mas a gente tem o último entrevistado aqui do programa. A gente acabou tendo um probleminha aí na entrevista com ele, no horário que estava marcado, mas ele se dispôs a conversar com a gente aqui para encerrar o nosso Faixa Livre. Eu já coloco ele do outro lado da tela para conversar com a gente. Eu me refiro ao presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Kobitz. Arthur Kobitz, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, espectadores do Faixa Livre.
Arthur, muito obrigado por você se dispor a conversar aqui com a gente no programa a respeito de um tema que a gente considera fundamental, Arthur, porque ontem nós tivemos aí a posse do novo presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante, numa cerimônia aí que ocorreu no auditório Arino Ramos Ferreira, na sede do BNDES aqui no Rio de Janeiro, uma cerimônia muito concorrida, inclusive, que contou com a presença do presidente Lula, do vice, o Geraldo Alckmin, da ex-presidente Dilma Rousseff, enfim, ministros, governadores. O novo presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante, ele chega sob muitas expectativas depois de um período de ataques, né, Arthur, que o governo Bolsonaro fez ao banco, deixou de lado aí todo o papel do BNDES de fomentar o desenvolvimento do país. O Mercadante lembrou, Arthur, nesse discurso dele de posse, que o BNDES foi fundamental na industrialização do Brasil e fez questão de exaltar essa necessidade de o banco atuar em um projeto de desenvolvimento nacional a longo prazo. Você estava presente aí nessa cerimônia no dia de ontem lá, Arthur, na sede do BNDES, e eu gostaria de ouvir as suas impressões a respeito dessa posse do Aloísio Mercadante e das primeiras palavras dele aí como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por favor, Arthur.
Olha, Anderson, eu acho que o discurso dele foi muito bom. Foi um discurso...
Tivemos aí um pequeno travamento. Arthur, travou um pouquinho a tua live, eu perdi a tua fala. Você pode retomar aí, por favor.
Putz, infelizmente essa conexão aqui não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que ele colocou como protagonista o BNDES, uma promessa, uma expectativa.
Tivemos aí mais uma vez um pequeno travamento aí na conexão do Arthur. A gente está com um probleminha na conexão.
Deixa eu ver se pelo celular é melhor entrar, Anderson.
Tá legal. Você acessa aí pelo celular, Arthur, e a gente retoma daqui a pouquinho o papo com o Arthur Kobitz. Ele aí que está tentando conversar com a gente, trazer aí informações a respeito dessa posse no dia de ontem do Aloísio Mercadante na presidência do BNDES, em uma cerimônia que ocorreu lá na sede do BNDES, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, o Arthur está tratando aí dessa participação, dessa posse do Aloísio Mercadante na presidência do BNDES. Parece que ele conseguiu acessar aqui pelo celular. Eu vou trazê-lo de volta à transmissão para conversar com a gente. Arthur, você me ouve bem?
Escuto bem. Está melhor agora?
Melhor, melhorou sim, Arthur. Pois então, você falava aí sobre essa posse do Aloísio Mercadante, dessa primeira participação, dessa primeira fala dele como presidente do BNDES. Por favor, pode continuar aí a sua explanação.
Bom, então eu estava dizendo o seguinte, eu acho que o discurso dele, você perguntou sobre o discurso foi muito bom, eu acho que há uma expectativa, há uma expectativa grande da parte dele e também do presidente Lula, que também fez uma fala importante, do BNDES voltar a ter um protagonismo no processo de desenvolvimento brasileiro. Eu acho que é uma expectativa muito grande, as fichas estão colocadas, na verdade, de que o BNDES vai ser o motor aí de estímulo governamental para a economia. Né? Então, eu acho que essa é uma... Eu acho que houve tanta expectativa, tanta aposta de que o BNDES pode ser esse motor para fazer a economia andar. Eu acho que eles também estão corretos, assim, no sentido de, no discurso, principalmente do presidente Lula, né, de defender o apoio às exportações que o BNDES, né, uma atuação que o BNDES foi muito criticada e sofre muito com uma falta de conhecimento das pessoas sobre como é que isso é feito, e se criou muita lenda em cima disso, e eles não estão recuando nesse sentido, falam da importância do Brasil retomar essa política de apoio às exportações. Então, eu acho que nesse sentido geral foi muito boa a fala, acho que os empregados que assistiram a fala, foi uma fala muito para convidados, né? Então, a presença foi realmente assim, foi muito representativa, né? Toda a máquina estatal brasileira, estava lá o presidente do TCU, o representante do STF, o Gilmar Mendes, né? Prefeito e governador do Rio de Janeiro. Então, eu não me lembro, Anderson, de ter visto no BNDES um evento tão, tão grande, de posse de um presidente do BNDES.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Diversos representantes da institucionalidade tiveram presença, inclusive artistas, né? O Chico Buarque teve presente também nessa posse do Aloysio Mercadante, figuras que representam a sociedade brasileira num evento muito disputado, como você muito bem colocou. E a gente vai se aprofundar, inclusive, Arthur, em algumas falas aí que foram feitas pelo próprio Aloysio Mercadante, pelo Lula. Agora, vocês da FBNDES já haviam recebido, uns 10 dias atrás, a visita do Aloysio Mercadante na sede do banco, né? Ele havia prometido, inclusive, visitar vocês no ano passado, quando vocês estiveram aí reunidos, à época ele era coordenador dos grupos temáticos da equipe de transição de governo e já indicado pelo presidente Lula para assumir o banco. Foi uma oportunidade que você, o Arthur, teve para um diálogo mais próximo do novo presidente do banco. Quais as impressões que o Mercadante passou a vocês da associação nesse papo que vocês tiveram aí uns 10 dias atrás? Parece, inclusive, que ele elogiou muito o trabalho da AF nessa resistência à gestão Bolsonaro, né, Arthur?
Sim, sim. Ele fez esses comentários elogiosos públicos ontem no discurso dele, a AF-BNDES, a atuação da gente também, a minha atuação também lá no Conselho de Administração, né? Ele fez referência aquele episódio que a gente já conversou aqui, eu acho, no Faixa Livre, quando eu fui eleito para o conselho e a diretoria não deixou eu tomar posse, né? Então ele fez referência a esse tipo de coisa, que isso não vai acontecer mais, que existe pluralismo no BNDES, é uma marca do BNDES, que é uma coisa que a gente concorda plenamente. Nessa reunião que a gente teve com ele lá em Brasília, ele já estava apontado como o presidente do BNDES. A gente levou um documento propondo uma discussão sobre desafios para o BNDES. E eu fiz uma breve apresentação para ele, que eram os principais pontos do documento. E estavam já vários assessores dele lá, nomes que viriam a ser diretores. E foi uma conversa muito boa. Ele tomou nota de várias coisas e fez perguntas. O que eu acho mais importante disso, o que a gente sempre reivindicou, é que ele lançou ali, naquele momento, algo que ele vem repetindo permanentemente, de que nós teremos uma mesa permanente com ele de discussão de temas, tanto trabalhistas e previdenciários, esses temas sindicais que toda associação ou sindicato tem que lidar, mas também ele está aberto a todo um debate com a gente sobre estratégia do BNDES, sobre o futuro do banco. E o nosso documento é um documento sobre isso, com propostas, com questões estratégicas de enfrentamento para o BNDES como instituição, né? A gente acha que a associação ela tem que ser esse espaço de organização dos empregados do banco, né? Fora da hierarquia do banco, né, mas com um propósito técnico, né, de trazer informação para o debate, trazer questionamento, trazer contraponto, e ele foi muito consistentemente, muito receptivo a isso, né, essa nossa posição. Acho que entendeu, inclusive, muito rápido isso. Então, é isso que eu posso dizer, ele teve bastante... antecipou algumas coisas que ele veio falar na reunião, no discurso de ontem, né? Algumas mudanças internas. Mas foi isso, a gente tem sentido é lógico que a gente nunca teve uma situação tão ruim como foi com o último presidente do BNDES, né? Esses últimos 4 anos foram terríveis para a gente. Mas a gente, com outro presidente, já tivemos um diálogo muito bom, inclusive alguns com quem a gente discordou muito, muito frontalmente, né? Eu falo aqui da Maria Silvia, por exemplo, foi a gestão dela que foi elaborada a TLP, a a mudança na taxa de juros do BNDES. Foi elaborada dentro lá do BNDES, né, por diretores dela. Mas, apesar das diferenças, a gente sempre teve diálogo. Sempre sentou na mesa com ela, conversou. Né? Não preciso falar dos outros, o Diogo, o Fabelo de Castro, né? Mesmo com o Levi, a gente tinha uma conversa boa com ele, tinha um acesso no início bom a ele, depois aos diretores. Com essa administração do Montezano, realmente isso ficou tudo totalmente inviabilizado. E o que a gente sabe que a iniciativa, né, quem tem que estar, quem dá os rumos da direção do banco é quem está responsável, né, legitimamente pelo governo a fazer isso. O que a associação pretende e espera é ter espaço para fazer o contraponto, para sugerir coisas, para fazer a discussão. E eu ficaria muito surpreso se o futuro da gestão do Mercadante não tiver esse espaço para a gente. Até agora, ele se comprometeu em público, tem sido muito consistente nesse sentido. E é o que a gente pode esperar.
A manutenção do diálogo, Arthur, é o mínimo que a gente espera de qualquer gestor público, né? Infelizmente, a gente não teve isso ao longo dos últimos anos nessa gestão do Jair Bolsonaro, mas a gente, acima de tudo, espera que isso seja o novo normal aqui no nosso país, na verdade, o normal, né? Que é o diálogo entre as instituições aqui no país. Uma das falas, Arthur, do Mercadante, que me chamou muita atenção aí no discurso de ontem, foi uma em que ele citou que o Brasil não pode mais ser o fazendão do mundo, ou seja, que a economia brasileira tem atenção com o mercado de produtos industriais de alto valor agregado. Essa é uma discussão que a gente já desenvolve aqui no programa já há pelo menos uma década, né, Arthur? E a grande questão é que atualmente o país ele é um dos grandes exportadores de produtos agrícolas no mundo. A minha pergunta é a seguinte, Arthur, como é que o BNDES pode auxiliar nesse necessário processo de reindustrialização do país sem deixar de lado os produtores agrícolas? Há recursos e, acima de tudo, há vontade política para se fazer essa transição, digamos assim?
Olha, é difícil julgar a vontade política, né? Acho que a gente vai ver na prática, mas eu... Vamos lá, duas perguntas, né? Como a gente pode fazer e a outra coisa é se há vontade política. Como eu acho que tem sim, eu acho que o BNDES já apoia esses dois setores, o setor agrícola e o setor industrial, só que, basicamente, para simplificar muito, a gente vive num país capitalista, as pessoas investem, põem dinheiro onde elas conseguem mais dinheiro de volta. É tão simples quanto isso. O poder que o BNDES tem é de aumentar a lucratividade do investimento industrial, certo? Como é que o BNDES faz isso? Bom, ele faz isso com os financiamentos dele. Ele torna mais barato investir onde a gente considera que é mais importante para o país. Então, o BNDES, é assim que o BNDES age. Nós temos uma coisa, uma questão ainda em aberto, que é o problema da taxa de juros, né? Alguma revisão terá que ser feita nela, porque a taxa de juros do BNDES continuar sendo a TLP, como ela está funcionando hoje, o que acontece é que o banco perde um instrumento importante para incentivar um investimento onde a estratégia de desenvolvimento brasileiro aponta que é mais fundamental. Deixado a economia brasileira, deixada ela, sem uma influência estatal de onde ela deve investir, ela tende a se especializar em mineração e agricultura. O resto do mundo espera da gente isso. A lucratividade natural, espontânea da gente vai nesses setores. Só que isso não constrói um país, isso não gera emprego suficiente, né? Não há um caminho dinâmico para o país nessa especialização. Então, o BNDES foi criado para que o Brasil se diversificasse em setores industriais, em setores de maior complexidade, né? E eu acho que os discursos vão nesse sentido, mas nós temos problemas ainda de instrumentos. Também foi anunciado no discurso que há uma disposição de se rever esses instrumentos, de que eles têm em vistas mudança na taxa de juros, nessa TLP, como ela está hoje.
Isso.
O presidente Lula chegou a falar da TJLP, que era a taxa de juros anterior do BNDES. O Lula falou disso. Aí eu posso fazer, encaixar essa questão sua da vontade política. Nós vamos ver, né? Nós vamos ver na prática se há realmente essa... Como é que vai ser o enfrentamento disso. O que a gente sabe é que não é fácil, porque há todo um discurso montado, construído aí ao longo desses últimos anos, de que subsídio é uma coisa inimiga, ruim, é como se fosse um déficit, como se fosse uma perda, como se fosse algo imoral, né? E, na verdade, não é. Então, acho que esse enfrentamento é que a gente vai ver como é que vai acontecer. Eu acho que ainda não está... Se eu pudesse dizer assim, é que eu na minha opinião, ainda falta o discurso estar mais sintonizado, mais claro, de que o subsídio para a gente julgar se ele é bom ou não é, a gente tem que comparar ele com com a contrapartida que o banco exige para concedê-lo. Uhum. Então, você não pode julgar o subsídio se ele é alto ou pequeno, se ele é bom ou se é ruim, sem você comparar com o que vem na outra ponta, em troca dele, né? O Brasil protegeu empresas multinacionais, uma forma de subsídio, para estimular a fundação da indústria no Brasil. A indústria no Brasil, nos anos 50, foi fundada em torno das indústrias automobilísticas montadoras. Mas teve contrapartida para caramba. Teve as fornecedoras dessas empresas, eram empresas brasileiras. O Brasil cresceu muito nesse período. Teve muito subsídio no período do segundo PND, lá com o presidente Geisel. Só que o retorno disso foi a completar o processo de substituição de importações. Nós entramos nos setores da indústria de base, que até hoje estão de pé aí. Produção de papel, refinarias e tudo mais. Quer dizer, você não pode olhar só para o subsídio. Se ele é pouco, se ele é grande, se ele é muito, se não é. Você tem que ver o que ele está gerando, né? Exato. Então, se eu puder ajudar, esse é o meu entendimento, e enquanto eu puder ajudar, eu puder falar assim, nesse espaço, eu vou tentar explicar isso. Acho que isso tem que ser enfrentado. Mas então é um jogo pesado, né? A gente sabe que o sistema financeiro brasileiro, ele tem interesse direto nisso, é um interesse mesquinho, mas ele tem um interesse direto nisso. Ele entende que ele perde mercado quando o BNDES tem mais possibilidade de subsídio, acho que ele está comprometido em evitar que isso volte a acontecer, e ele hoje pilota, né, a mídia, tem muita influência na mídia, tem muita influência, então é um jogo muito pesado, tem influência no Congresso. Então é um jogo que nós vamos ver ele sendo jogado. Eu acho que o papel que eu espero que a associação cumpra é lutar para que esse enfrentamento ocorra. Esse enfrentamento, não porque a gente é a favor de enfrentamentos em geral, mas porque para essa causa, né, para a gente conseguir esse instrumento, essa mudança na taxa de juros, um enfrentamento é necessário, né? Um enfrentamento de ideias. Não é enfrentamento de ideias, de disputa, claro, de visões. Então, eu acho que esse é o papel da associação, né? Pressionar nessa direção e essa é uma das questões, né? Uma das ferramentas, é uma das prioridades. Então, tem uma questão importante para ser feita, que é por onde o Brasil vai, né? Na indústria. A indústria é uma coisa muito ampla. Dentro da indústria, a gente vai priorizar aqui. Que setores? Quais são, claro, os... Esse é um debate fundamental também. Uhum. Certamente, um apoio muito indiscriminado para todos os setores em geral, ele também dificulta. A gente tem que ter um plano mais claro, né? De priorização também. Uhum. Então, tem muita coisa na mesa e vamos ver aí. Não é só uma questão de vontade política, entendeu? Acho que tem questão de ideias, de discussão, de argumentos. E tem de planos também, né? Então, eu acho que é vontade política como é que a gente pode colocar isso? E um debate também de ideias, né?
Sim, entendo. Não, e você falou aí a respeito da necessidade de pressão da associação e de toda a sociedade brasileira. Essa é que é a grande verdade, Arthur. A sociedade brasileira precisa pressionar esse governo, essa gestão do BNDES, no sentido de promover o crescimento, o desenvolvimento do país. Eu ia tratar sobre um outro tema, e vou tratar, na verdade, que você acabou adiantando aqui para a gente, que foi essa fala do Mercadante no dia de ontem, inclusive que ele já tinha feito num encontro lá na Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que o governo estuda aí essa discussão de um projeto de lei para reduzir a TLP, a malfadada taxa de longo prazo, que substituiu a TJLP, e já apareceu muito aqui também nas conversas que a gente teve no programa. No entanto, o lado do Mercadante, o Arthur, no dia de ontem, ele fez questão de ressaltar que não quer que o BNDES entre na competição, abre aspas, com o setor financeiro privado, fecha aspas. Qual é a importância, Arthur, de se reduzir a TLP hoje no país, que atualmente, e me corrija se eu estiver errado, está ali na faixa de 7,37% ao ano? E essa fala do Mercadante em relação a não querer que o BNDES entre na concorrência com o setor privado, você acha que é por aí mesmo?
Olha, deixa eu responder essa pergunta primeiro, essa última. Olha só, o setor privado brasileiro praticamente não financia nada de infraestrutura, certo? Os bancos não financiam nada de infraestrutura. Depois desses anos todos, com a mudança da taxa de juros, continua o prazo de financiamento muito baixo, certo? O banco cresceu, na verdade, nesses últimos anos na concessão de capital de giro, que é, na verdade, o que é o produto por excelência dos bancos comerciais no Brasil e no mundo todo, né? Os prazos são curtos. Então, assim, o que os bancos oferecem hoje no Brasil são prazos muito curtos para financiamento e taxas muito altas. Tem pouca incursão de banco em financiamento de investimento. Então, isso é curioso. Agora, até pensando nessa tua questão, né, eu fico vendo assim, o banco, na verdade, nos últimos anos, o banco se tornou mais concorrencial com os bancos comerciais, que o banco passou a fazer mais capital de giro, um capital de giro mais esticado, com mais prazo. Mas o banco tem feito mais capital de giro, então, nesse sentido, concorreu mais com... É, assim, nós temos um problema que é o seguinte, Anderson, o problema é o seguinte: a taxa de juros no Brasil é muito alta. Isso tem várias implicações. Uma é que os bancos não têm interesse nenhum. Um banco privado funciona assim como todas as empresas privadas, atrás de botar o dinheiro onde ele vai tirar mais dinheiro, né? Porque ele vai investir num negócio que vai durar 10 anos para dar retorno para ele, se ele pode vender, ele pode investir num negócio que em 6 meses dá muito dinheiro para ele. Porque vai correr risco de ficar 10 anos com dinheiro empatado no negócio em que ele pode ganhar muito dinheiro investindo 6 meses o dinheiro dele em títulos do governo, por exemplo, com taxa de juros gigantesca. O BNDES apoia a infraestrutura, apoia investimentos de mais tempo, de 10 anos, por exemplo, porque o BNDES tem isso como missão. Não é porque é a coisa mais lucrativa para fazer para o BNDES. A vida inteira, nesses últimos 30 anos, com essa taxa de juros gigantescas, o BNDES perdia dinheiro. Assim, todo mundo sabe, não é nenhum segredo. Quando ele aplicava o dinheiro na indústria, o BNDES ganharia muito mais dinheiro com dinheiro na tesouraria. Ou seja, você ficar com dinheiro no curto prazo no Brasil, aplicado em títulos do governo, dá mais dinheiro do que você investir no longo prazo, tá certo? Mas o BNDES tem isso como missão. Então, cara, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu acho que tem muito hoje campo em que o BNDES tem que entrar, porque o setor privado não vai. Então, nesse sentido, não tem concorrência mesmo, né? Aqui ali tem, assim, agora, o que eu acho que talvez, por exemplo, talvez não os bancos, mas no setor de debêntures, né? Tem hoje muito, tem debêntures, cresceu muito o mercado de debêntures no Brasil. Mas quando você vai pegar a debêntures, vai ver o quanto elas vão para o financiamento do investimento no Brasil, é um número muito menor do que o quanto o mercado cresceu. Mas aí você vai ver em que setores elas... que tipo de debênture é usada para financiar investimento em infraestrutura, é só o tipo de debênture que é incentivada, que tem subsídio. O famoso subsídio proibido, ele tem debêntures incentivadas, leia-se, em debêntures subsidiadas. Quem compra aquelas debêntures não paga imposto, pessoa física, ou paga no máximo 15%, se for pessoa jurídica. Quem adquire essas debêntures, né? Então quem emite consegue uma taxa melhor, né? Porque o cara que compra tem esse subsídio. Só essas debêntures financiam alguma infraestrutura no Brasil, tendo subsídio, né? E mesmo assim, elas hoje são debêntures ligadas aos setores com menos risco, né? É construção de estradas onde já tem movimentação formada, não é construção de novas estradas. É ampliação de estradas onde já tem uma coisa muito bem armada de pedágio e tudo mais. Ou então linha de transmissão elétrica, que você tem já tudo com muito pouca incerteza, compra governamental. Então, os limites, os últimos, sei lá, vamos pegar aqui 2017 para cá, né? Esses últimos 5, 6 anos, eles não apontam um setor, não mostram, não indicam um setor privado disposto a substituir o BNDES. Eu não, isso não tá colocado, né? Marginalmente, então talvez os caras não queiram perder na margem alguma coisa, esse que é o problema. Só que eles não conseguem repor o que o BNDES fazia, faz o que o Brasil precisa desesperadamente. O Brasil precisa desesperadamente investir em infraestrutura, investir na indústria. O dinheiro lá de fora também não vai ocupar esse espaço. Dinheiro que vem em dólar para o Brasil, com a taxa de câmbio doida que a gente tem, o mundo todo tem taxa de câmbio doida, a do Brasil não, nem se fala, né? Isso significa que o dinheiro que vem lá de fora é um dinheiro que ou vai entrar pouco ou vai entrar muito caro. Então o Brasil não tem muito para onde correr. Não vai, enquanto a taxa de juros tá alta, só quem vai encarar o trabalho de pegar e investir é o BNDES, entendeu? E toda aquela história que era contada de que a taxa de juros era alta, que o BNDES atrapalhava, se mostrou errada também. O BNDES caiu seu desembolso em relação ao PIB, Anderson, para valores anteriores ao plano, assim, menores do que no início do Plano Real. O valor do desembolso do BNDES em relação ao PIB hoje no Brasil, nos últimos 2 anos, foi menor do que era em 1995. Então, assim, o PIB brasileiro cresceu pouco, cresceu, mas cresceu. Nosso desembolso, pegado na ponta, cresceu menos ainda. Então, é lógico que essa participação foi muito reduzida, né? Isso aí é indiscutível. Essa foi a missão dessa gestão Montezano. Então, eu acho que essas são verdades básicas e simples que qualquer pessoa de bom senso devia concordar. Eu digo isso, pode ser meio arrogante, mas eu digo o seguinte, eu acho que qualquer ideologia pode se tornar compatível com isso, entendeu? Mas são fatos. O Brasil precisa e não pode adiar. E isso eu achei legal ontem. Eu senti no discurso, pelo menos, estava lá do presidente Lula, muito claramente, essa ideia de que tem uma urgência. O Brasil precisa desesperadamente crescer. E não vai crescer, não cresceu nos últimos 7 anos, nem com o dinheiro que vem de fora, nem com o financiamento dos bancos privados. A gente precisa dos bancos públicos e eu acho que em particular do BNDES.
Não, sem dúvida. Ainda mais o Arthur, né? Nesse cenário que a gente tem, onde o Estado brasileiro ele só influencia de fato na política fiscal, né? A gente tem o Banco Central independente que, de uma forma ou de outra, acaba influenciando nesse processo que está colocado em relação ao desenvolvimento do nosso país. É um tema que a gente tem abordado bastante aqui no programa. E, inclusive, o próprio Lula fez críticas lá a essa autonomia do Banco Central, enfim, algo que ele já tem feito aí há algum tempo. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, o Arthur, o Lula também tocou naquele ponto nevrálgico, que foi alvo aí de muitas críticas dos neoliberais ao longo desses últimos anos em relação ao BNDES. Essa questão do financiamento pelo banco de projetos, desenvolvimento e engenharia em países vizinhos. O petista já havia falado sobre isso na Argentina recentemente e ontem, durante o discurso dele na posse do Aloysio Mercadante, ele voltou a defender esse tipo de prática, inclusive dizendo que Cuba e Venezuela vão pagar os empréstimos que foram feitos lá pelo BNDES. A gente também já tratou dessa questão algumas vezes contigo aqui no programa, Arthur, ao longo dos últimos anos, mas eu gostaria que você falasse a respeito dessa importância de o BNDES voltar a financiar projetos aqui na América do Sul, em outros países também, lembrando sempre que isso se dá a partir da contratação de empresas brasileiras para realizarem esses projetos no exterior, enfim. Como é que isso pode beneficiar a nossa indústria, as empresas de engenharia, a economia em geral do nosso país, Arthur?
Olha, funciona assim, isso é mercado, né? É mercado para as empresas brasileiras. Se eu vou fazer um gasoduto na Argentina, quem e eu estou financiando exportações que saem do Brasil para a Argentina, quem produz tubo no Brasil é beneficiado. Quem trabalha numa empresa que produz tubo é beneficiado. Os trabalhadores, os empregos gerados, todo mundo que vende para esses empregos que são criados quando se amplia a produção de tubos no Brasil, também são beneficiados. Então, é disso que se trata. Quando você exporta, você tem esse efeito. Porque exportar é você produzir no Brasil e vender para outro país. Então, isso é um mercado. Ah, mas por que não vender para o Brasil? Porque, de repente, não tem ninguém fazendo tubo, fazendo gasoduto no Brasil. Devia fazer gasoduto no Brasil? Devia fazer gasoduto no Brasil. Mas o BNDES não tem o poder de controlar se as pessoas vão ou não vão fazer. O BNDES, ele não dá dinheiro, ele empresta dinheiro. Às vezes o cara lá fora tem dinheiro para pagar, tem para pagar um empréstimo, e o cara aqui dentro não tem nenhum projeto montado com ninguém, com nenhuma entidade, nenhuma empresa com disposição de pegar esse dinheiro emprestado. Por isso, se a gente fizesse muito exportação e nenhuma coisa em casa, ou menos coisas em casa, uma coisa muito errada estava no Brasil. A gente tinha que mudar. Mas a verdade é que quando você olha 18, 20 anos de empréstimos do BNDES e olha para onde foi esse desembolso do banco, 36% foi para infraestrutura doméstica feita no Brasil. 1,3% foi para financiar essas obras de engenharia no exterior. Então, não tem comparação. Uma pequena parte do nosso desembolso foi dedicado para essas obras, para gerar um mercado adicional para nossas empresas, que estão instaladas no Brasil. Isso é importante, isso gera empregos adicionais. Né? E isso também é um instrumento de política externa do governo brasileiro. Sim, o Brasil precisa ter ação de política externa. O Brasil, como foi falado também ontem, o Brasil tem uma ação na região. É importante, o Brasil é um líder natural da região. E esse financiamento é algo que interessa ao Brasil e também interessa a esses países. É uma forma deles terem financiamento independente dos países principais. Né? Enfim, eu acho que são grandes sobre isso, mas eu acho que faz sentido para eles também. Foi importante para esses países, esses desembolsos. Pequenos que tenham sido para a gente, eles foram muito importantes para a Argentina, para a Venezuela e outros países da região. Então isso tudo tudo isso faz parte da Constituição Nacional. O Brasil tem que ter uma atuação na política externa dele. Então isso não é dinheiro dado, o Brasil ganha com isso, está correto o presidente defender. Eu até acho que ele tem usado argumentos parecidos com os meus aí, que eu fiquei esse tempo todo quase sozinho defendendo esse negócio no espaço, pouco espaço que eu tive. Eu achei o discurso dele parecido com o meu, com coisa que eu tenho falado. Eu acho ótimo. Acho que não é nem porque o presidente deve ter visto o vídeo meu, não, mas é porque os fatos estão lá, estão no site do BNDES. O BNDES desembolsou 10, recebeu 12 bilhões. E é verdade, a Venezuela, a gente tem. Para a Venezuela e para Cuba não interessa ficar com essa dívida com o Brasil. Certo? Para eles é ruim, eles perdem uma alternativa de financiamento. Uhum. É da lógica da coisa que eles queiram resolver isso. E todo mundo assistiu como é que o governo anterior, né, e foi no governo anterior que a situação de inadimplemento apareceram, e a gente viu como ele lidou com isso. Ele colocou Cuba e Venezuela nessa liga de inimigos imaginários que ele cria, né, Ursal e coisa por aí. Então, é lógico que com isso você não pode chegar a acordo nenhum. Eu espero que o presidente Lula... Essa é a minha impressão também, de que é possível chegar a um acordo, porque interessa muito a Venezuela. A Venezuela tem mais capacitação de pagar, né? Cuba tem que ver o problema de Cuba, é o problema da capacidade, né? Com a situação econômica de Cuba. Mas a Venezuela, eu acho que tem mais facilidade em pagar isso. Eu espero que isso realmente aconteça eu acho que faz sentido, eu acho que aconteça.
Não, sem dúvida. Esses desembolsos do BNDES, como você muito bem colocou, têm diversas implicações, inclusive nessa necessidade de cooperação internacional. A gente teve aqui um papo, bateu um papo aqui antes da tua entrevista com o Fernando Branco, ele falou a respeito dessa articulação do Lula no mercado internacional com países vizinhos, enfim, é muito importante essa atuação do BNDES, principalmente para desenvolver aqui o mercado brasileiro. Arthur Kobnitz, eu te agradeço muito essa importante entrevista aqui no programa de hoje para falar a respeito dessa posse do Aloysio Mercadante na presidência do BNDES. Muito importante a gente manter esse diálogo com vocês da F para tratar dessas questões aqui no nosso país. Muito obrigado pela tua presença, eu te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
O mesmo para você, Anderson, um abraço a todos aí, espectadores do Faixa Livre. É sempre um prazer, uma oportunidade que eu prezo muito aqui estar batendo esse papo com vocês.
Obrigado, Arthur, pelas palavras. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Arthur Kobnitz, que é economista e presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, a AFBNDES, trouxe aí as posições dele a respeito dessa posse no dia de ontem do Aloysio Mercadante na presidência do BNDES. Bom, gente, eu vou encerrando aqui o nosso programa de hoje, já muito adiantado, aliás, já avancei muito no tempo. O regulamentar aqui do nosso programa é quase 11 da manhã, vou encerrando aqui a transmissão de hoje, lembrando que amanhã, às 8 horas, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Não, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, se tornarem membros aqui do nosso Faixa Livre, é muito importante essa interação de vocês para que o Faixa Livre siga no ar e alcance mais pessoas no nosso país. Agradeço muito a presença de vocês, desejo um bom dia. Amanhã, às 8 horas, estaremos de volta. Um abraço, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.